dos cinco cantos do mundo.
Hoje é dia de conversar com o Diogo Martins, médico no Reino Unido. Diogo, olá, bom dia.
Bom dia, Diogo.
Muito bom dia, bom dia.
Também estás bem disposto?
Estou super bem disposto. Agora estamos aqui com uma temperatura muito simpática, apesar de estar um tempo cinzento, como é habitual, mas a temperatura ajuda.
Está um bocadinho mais ameno, não é? Ainda bem.
Está.
Ora, nós introduzimos-te como sempre, como sendo médico no Reino Unido. Aparentemente tu és uma, não diria uma espécie em extinção, mas uma espécie rara. Há falta de médicos no Reino Unido e há uma solução nova proposta?
Sim, portanto há aqui uma série de ideias a serem discutidas. Uhum. E parece que vão mesmo para a frente. Eu, apesar de trabalhar na área da saúde, tento sempre não falar demasiado da minha área, do meu setor, porque também tenho uma perspectiva muito pessoal, mas há aqui uma estratégia nova que foi lançada, na verdade, acho que foi na semana passada, da ideia de endereçar esta falta de médicos, de enfermeiros. Acho que se estima que há cerca de 100 mil vagas no NHS que não estão a ser preenchidas. E, portanto, estão a tentar aqui propor uma nova forma de conseguir arranjar médicos e enfermeiros através da conversão das formações destes futuros profissionais em cursos profissionais, de alguma forma, ou seja, cursos de vocação, um bocadinho à parte da via universitária. Isto foi anunciado a semana passada. A razão pela qual eu gostava de trazer isto esta semana é porque realmente há mais detalhes que foram avançados do próprio Departamento de Educação, que fala um bocadinho como é que isto vai ser implementado, que vai ser já a partir de 2024. Portanto, as headlines da semana passada foram um bocadinho assustadoras, porque realmente se falava destas pessoas que saíam das escolas, que saíam das universidades e que poderiam regressar numa via mais fácil para a universidade, ou seja, não é para a universidade, mas para uma formação, futuros médicos que não precisariam passar pela universidade. Portanto, estamos a falar de cursos profissionais que são estudantes que não precisam de pagar pepinas, que eu acho que é uma coisa boa, estudantes que podem trabalhar ao longo da sua formação, que não acho que necessariamente seja uma coisa má, mas há aqui muita coisa que falta esclarecer. Não se percebe muito bem que tipo de currículos é que vai haver nestas formações, não se percebe muito bem que tipo de critérios é que se vão colocar no acesso a estas formações. Aquilo que se viu desde a semana passada até esta semana foi quase que uma resposta ao backlash que houve no anúncio desta nova estratégia, em que realmente o Departamento de Educação já começa a dizer que não há assim grande diferença, porque as pessoas que vão a ser estes cursos vão ter mais ou menos os mesmos critérios, vão participar mais ou menos nas mesmas escolas. Eu acho que a história está um bocadinho mal contada, porque de facto, se nós estivermos a ver que cursos que são extremamente competitivos e têm um nível de standard e qualidade bastante alto, e não falo só de medicina, falo de enfermeiros, falo de farmacêuticos, se este tipo de critérios e este tipo de standards estiver em causa e tiver que ser ajustado por uma questão de conseguir números e volume de profissionais, há um perigo muito grande para o sistema de saúde, não é? Nomeadamente para os pacientes, nomeadamente para a forma como o próprio sistema será gerido. Isto eu acho preocupante, e portanto eu acho que é preciso sermos inovadores no que respeita a encontrarmos soluções novas que possam complementar o problema que existe, mas a partir do momento em que se começa a substituir o modelo que sabemos que é bastante eficaz, eu acho que há um problema, e haverá um problema para o Reino Unido e provavelmente para outros países que olham para o Reino Unido como exemplo.
Diogo, foi feita também uma avaliação a nível mundial dos hábitos de leitura dos alunos do quarto ano. Podemos falar aqui de algumas posições, nomeadamente do Reino Unido e também de Portugal, não é?
Sim, é verdade. Portanto, isto é um estudo bastante conhecido, é um estudo de referência. Estamos a falar de centenas de milhares de alunos do mundo inteiro, de mais de 50 países, e como disseste, Karina, ele avalia os hábitos e atitudes relativamente à leitura dos alunos do quarto ano, e portanto foi interessante ver os resultados, porque não o Reino Unido, mas a Inglaterra, porque aqui há uma descentralização da forma como acedem a este estudo,
sim.
Mas a Inglaterra tem uma posição interessante, ficou em quarto lugar a nível mundial, atrás da Singapura, Hong Kong e da Rússia, no que respeita a estes hábitos de leitura. Portanto, foi a headline foi de que a Inglaterra tem os melhores alunos do quarto ano no que respeita à leitura, portanto, o melhor país ocidental. Claro que há aqui uma série de questões relativamente aos critérios, mas não deixa de ser algo interessante. Estamos a falar de um período de estudo de 2021, portanto, a computar Covid-19, portanto, a disrupção de Covid-19 foi tida em conta e, portanto, não é uma má posição relativamente a anos anteriores, pelo contrário, até porque a maior parte dos países desceu nas suas posições. Portugal foi um deles, continua a meio da tabela, acho que está à volta do 22º lugar. E, portanto, não está, nomeadamente, a subir, como a Inglaterra, mas não está numa posição má em relação a muitos dos outros países. Isto é importante, mais uma vez, em relação à pandemia Covid-19, perceber que realmente a leitura e os hábitos de leitura, as atitudes da leitura são importantes, numa altura em que passamos de leitura de papel para leitura digital, numa altura em que se fala também da diferença entre géneros. Vemos neste estudo, por exemplo, as raparigas, as miúdas, têm hábitos de leitura e atitudes muito mais positivas em relação aos rapazes. Isto é muito interessante e basta continuar a ver, e espero que Portugal continue a subir na tabela, porque acho que temos mais do que capacidade e qualidade de ensino para lá chegar também.
Sem dúvida.
Uhum. Vamos falar também em imigração, ou neste caso em migrações, em saldo migratório. No ano passado, e apesar do Brexit, o Reino Unido tinha atingido o seu número mais alto no saldo migratório, portanto a diferença entre o número de pessoas que entram e que saem do Reino Unido. E vêm novos números, Diogo, e se calhar não são bem aquilo que o Partido Conservador queria, não é?
Verdade, olha, surpresa. Os números estimam que vão subir ainda mais. Portanto, 2022 estava à volta dos 500 mil, uhum. Portanto, mais pessoas que entravam do que saíam. É provável que ultrapasse este valor. Isto são péssimas notícias para o Partido Conservador, que por memória está, pelo menos, no governo nos últimos 12 anos, 13 anos, desde 2010 seguidamente, e portanto eles estão a tentar colocar uma série de medidas que não está a funcionar. O Brexit não está a funcionar. Eu chamo-lhe o BB, que é o Brexit Use Boats, né? Estão também, sim, muito focados, né, em parar os barcos ilegais, que se compreendem em alguma medida, mas a nível humanitário é bastante preocupante. Mas portanto, isto não vai ser boas notícias para o Partido Conservador. Para a próxima semana vão estas estimativas, estes números vão ser colocados à luz do dia, e há muita pressão para o Rishi Sunak colocar um target, colocar um objetivo em termos do número que quer colocar. Na altura, quando falámos da Suella Braverman e da Priti Patel, que são as chefes do Home Office, elas tinham colocado um valor de 50% em relação a este valor, portanto queriam trazer para os 200 mil na base anual, e o Rishi Sunak não está a querer fazer isto, e acho que há uma série de pressões políticas. Isto é preocupante, porque nós estamos a falar de uma altura em que já se está a voltar a colocar em cima da mesa a questão do Brexit, se realmente foi uma boa ideia, se não, e há muitas pessoas que votaram Brexit que estão a alterar as suas ideias, mas claramente não estamos em altura de falar em segundo referendo em relação a isto, pelo menos no futuro próximo.
Não está próximo, não. Enfim.
Ai, está feito por hoje, não é, Diogo?
Mais do mesmo, é verdade.
Diogo Martins, médico português no Reino Unido, está connosco também à sexta-feira, quinzenalmente, à partida. Diogo, muito obrigada e bom fim de semana.
Bom fim de semana, Diogo, um abraço.
Obrigado, um abraço.